Os recentes resultados ruins do basquete brasileiro fomentaram uma discussão sobre a crise que afeta um dos esportes mais conhecidos do Brasil. Por trás dos fracassos dentro de quadra, porém, há um grande problema de gestão na Confederação Brasileira de Basquete. Para analisar este cenário, converso com o professor Luciano Maluli, da Escola de Comunicações e Artes da USP. De que forma o panorama atual influencia nessa crise, professor?
Olha, há de se observar o seguinte, que a Confederação Brasileira de Basquete, não só a Confederação Brasileira de Basquete, o basquete brasileiro, com o tempo, ele está se reorganizando com as suas ligas, tanto na masculina quanto a liga feminina. Porém, essa relação, vamos dizer assim, entre as ligas, a organização interna, e seleção brasileira de basquetebol é algo muito distante. Vamos pensar, do modo geral, na seleção brasileira de futebol. Quando a seleção brasileira de futebol, através do técnico Dunga, estava perdendo, estava altamente sendo derrotada, depois da crise da derrota na última Copa do Mundo, do 7-1, e depois da série de derrotas durante as eliminatórias, Copa América, muito se criticava sobre a Confederação Brasileira. E com o tempo você observou o seguinte, que o Brasil, a partir do momento que o contrato Tite começa a ganhar, hoje praticamente o número de notícias falando sobre isso é irrisório. Quer dizer, a nossa administração está atrelada à vitória. A mesma coisa você vem, dando um âmbito geral, da Confederação Brasileira de Vôlei. O Brasil hoje está ganhando, então está tudo certo. Mas, de repente, veio uma notícia de envolvimentos dos dirigentes do próprio vôlei, talvez dos maiores dirigentes do vôlei, com problemas relacionados à parte administrativa. Mas isso fica em segundo plano, por quê? Porque o vôlei está ganhando, o vôlei é campeão olímpico, a seleção feminina sempre tem bons resultados, quanto masculino, quanto feminino. E isso também acontece com o basquete. Então é o seguinte, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, que a crise não é só do basquete, é de quase todas as modalidades esportivas. Por quê? Você não tem conselhos externos, você não tem uma fiscalização do governo ou do próprio Comitê Olímpico diante dessas confederações que se tem é muito pequena, de pessoas externas, inclusive nós da universidade e outros. Não há fiscalização disso. Então, assim, é um mar aberto para um mar de corrupções, de erros disso. Então, não é só a Confederação Brasileira de Basquete. A Confederação Brasileira de Basquete, isso se iguala com os péssimos resultados que você teve nos últimos tempos.
E nesse cenário não muito animador, professor, de que maneira a questão do comando técnico influencia esse mau momento que a seleção vive?
Quais são os maiores treinadores brasileiros hoje? O maior treinador brasileiro de basquete, para mim, até mais que o Canella, é Miguel Ângelo da Luz. Foi campeão mundial pelo Brasil em 1994, uma campanha histórica na China. Ele foi prata olímpico, que só, o Brasil só tem uma prata, o resto é bronze no masculino e um bronze também no feminino. Porém, por que o Miguel Ângelo da Luz, que é o maior treinador, ou considerado os maiores treinadores de basquete do mundo, são poucos campeões mundiais, por que ele não é chamado? Então, quer dizer, não são culpa dos jogadores. Nós temos jogadores capazes, só que nós não temos quem dirija isso. Então, por exemplo, a seleção brasileira de basquete feminino precisa ser treinada, ou pelo menos coordenada, por um nome que se chama Miguel Ângelo da Luz. Esse homem precisa estar lá. A seleção masculina, desde a época do Lula, também os nossos melhores treinadores da época também não foram chamados. Tá? Então, muitas vezes eu penso, por exemplo, hoje, apesar do Guidetti estar aí, quem poderia ser chamado para treinador da seleção masculina? Um cara. O Brasil recupera alguns bons resultados com o Maiano. Quem era o assistente do Maiano? O Neto, que é talvez um dos maiores campeões da NBB, um treinador já preparado, treinador do Flamengo, e ele também poderia comandar a seleção masculina. Então, quer dizer, a escolha do melhor, nós temos seleção brasileira, eu não gosto daquela coisa, não vamos chamar só juvenis, não vamos chamar só veteranas, não. Seleção significa o seguinte, você tem que chamar os melhores, independente da idade, dependendo de tudo. E para você planejar e organizar esse time, você também tem que ter o melhor. E por que o Neto não foi chamado agora, sendo que ele foi se preparando nesses anos junto com o Maiano? Quer dizer, vamos dizer, a experiência Tite também tem que ser ampliada para as outras modalidades esportivas. Então, por exemplo, na minha opinião, você tem que escolher o melhor e não aquele que é possível.
E depois das denúncias, né, professor, desse primeiro momento ruim da Confederação Brasileira de Basquete, hoje nós vemos que há alguns avanços. O que deve ser feito para que num futuro breve haja um prognóstico bom para o basquete brasileiro?
Eu cheguei a observar algumas questões, por exemplo, já se melhorou a questão da própria eleição da confederação. Você tem uma recuperação em termos de mídia desse espaço, tanto masculino quanto feminino. A grande questão é que você precisa fomentar, por exemplo, as ligas paulistas, que é onde já que a gente tem o estado com o maior número de atletas. As emissoras de televisão, de rádio, têm que transmitir também as modalidades juvenis, infantojuvenis. As emissoras educativas, como a TV e rádio universitária, têm que transmitir os jogos universitários, que talvez seja um expoente que você tenha do basquete, porque o basquete é um jogo escolar. A gente não pode esquecer disso, junto com o handball, com o futebol de salão, com o vôlei, entre outros. Mas, assim, são os principais. Então, é o seguinte, esse trabalho precisa ser feito da confederação, mas ela não pode ser fechada. Ela tem que chamar as mídias, ela tem que chamar os técnicos, tem que chamar os jogadores, tá? E você reconstitui isso. Jogadores nós temos. Nós temos uma tradição. O Brasil foi campeão mundial masculino e feminino. Medalhista olímpico no masculino e no feminino. Nós temos o esporte escolar, tá? Se a gente conseguir acabar com a corrupção ali dentro, talvez ela se estruture. Mas, para mim, tudo isso passa pela indicação de dois nomes. Miguel Ângelo da Luz e o Neto, que é o atual treinador do Flamengo.
Eu conversei com o Luciano Maluli, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. André Siqueira, para a Rádio USP.